bem-vindo à taverna da Nunta Garela. Sente-se, eu já vou atendê-lo.
Estamos ao vivo em mais uma live aqui no Movimento RPG. Sejam todos bem-vindos ao nosso YouTube. Estamos aqui depois de um longo período, né, Karina? Faz o quê? Uma semana? Cara, faz tanto tempo.
Enfim. É, que o Douglas sente muito a minha falta, né?
É, olha aí. Ah, sei.
Mas sabe que eu tava numa quest importante durante essa semana, né?
Sim. Quantos tesouros tu capturou aí no...
Eu acho que foram 8 ou 9.
Olha aí. 8 tesouros capturados nos países vizinhos, olha só.
Eu sei que empilhados eles dão 40 centímetros.
Olha aí. Muitos board games aí novos, então, muito em breve na coleção da Karina. É só vocês encontrarem ela na rua e vão atrás. Não façam isso, não, brincadeira, gente.
Não façam isso, só peçam no link da Ludopédia pra ver a minha coleção. Só isso, não precisa vir atrás de mim. Por favor, não venham.
Não vão, galera. Brincadeiras à parte, galera. Hoje nós vamos para um tema que não surgiu de última hora, um tema pensado há muito tempo, né? Um tema que já tava na nossa pauta, ó, tempão. Que é nada mais, nada menos que séries que parecem que não, mas dariam bons plots, né? Porque, como eu tava falando pra Karina, né? Se a gente for falar de séries que dariam bons plots, é muito fácil. Ah, vamos lá. Agora não vi nenhuma. Lost, ó. Lost dá bom plot. Talvez até um final melhor.
Game of Thrones,
talvez até um final melhor.
Com certeza, um final melhor.
A gente pode falar de várias aqui, mas agora que tem que ter dificuldades, não é muito fácil. Quais são as séries que são séries não necessariamente boas, mas são séries que não parecem que dá bons plots, mas dariam bons plots, talvez? Eu falei algumas pra Karina aqui no off, não que elas dariam bons plots, tá, gente? Mas pra pegar meio que o espírito da coisa, né? Como, por exemplo, The Big Bang Theory. Não tem uma coisa acontecendo realmente, é cotidiano, os famosos sitcoms, né? How I Met Your Mother, Friends, Two and a Half Men.
Oh.
Oi?
Eu falei Two and a Half Men ao mesmo tempo que eu.
Two and a Half Men, exato. Então, essas são séries que são mais mornas, assim, tipo, coisas acontecem, ok? Mas não é aquele cotidiano, por exemplo, CSI. Pegar um episódio de CSI dá pra fazer uma investigação policial ali de boa. É Twilight Zone. Oi? Desculpa.
Arquivo X.
Então, esse é o nosso desafio de hoje. Pegar séries que talvez não dariam bons plots e tentar construir um bom plot naquilo. Por que que eu digo isso? Sexta-feira, eu fiz uma one-shot de Savage Worlds, tá lá no nosso Void, e ela veio de um filme que eu assisti de romance. Então, tá, o filme não é de romance, tem um romance. Mas o filme em si não é sobre romance.
É um filme, com certeza é um filme.
É um filme.
Que tem um romance.
Mas não é um filme de ação também. O romance não é o cerne. Se eu falar o cerne da história, vai perder a graça do plot da aventura que vocês vão parar e vão assistir. Mas pra quem já
viu. Mas o plot, porque foi o que tu contou da última vez. Então ele é muito bom.
Tu sabe. Então, é isso que eu tô dizendo. Às vezes, nas coisas mais inusitadas a gente acha bons plots de RPG. Por quê? Porque é aí que tu vai pegar o jogador. Porque o jogador não vai estar esperando aquele plot. Ele não vai ter ligar o filme X com a trama Y. Se tu pegar e dizer que, ah, vocês encontraram um anel, esse anel te deixa invisível, mas ele tem um grande segredo atrás dele, é um plot bom? É, mas todo mundo conhece essa parada, mano, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Ou então, vocês têm que ajudar a princesa, que ela não é a não queimada, ela tem 3 ovos de dragão e vocês têm que... Tá ligado? Tipo, é isso que eu quero dizer. Então, pode ser um grande fracasso essa nossa tentativa, Karina? Pode. Mas... Porque até agora...
Pode ser uma parte que não deu certo? Pode ser um plot que não deu certo? Pode.
Pode ser, mas nós vamos sentar aí. Bom, vamos começar então. Olha só, se a gente for pegar aí séries, né, não vale novela, cara. Já corta da tua lista.
Dificultou muito pra mim o tema.
senão fica muito fácil. Nem anime. Anime é outra parada. Né?
Tudo bem.
Anime tudo bem. Vai ter um, pode ter no futuro um de anime também. Quem sabe, né? De novela também. Mas não, hoje nós vamos falar sobre séries no formato, não precisa ser necessariamente americano, pode ser séries no formato brasileiro. Ultimamente o Brasil tem vindo com grandes séries aí. Inclusive eu vou falar do nosso novo parceiro. Não, mentira, quem dera.
Se a Globoplay patrocinasse a gente ia ter um episódio por semana de novela.
Aí
o Douglas
não ia aguentar mais. Ai, ai. Mas, falando sério agora, eu vi esses dias, eu estava assistindo esses dias uma série que pode ser, parecia que seria um sitcom, mas ela teve algumas mudanças na trama, e daí eu vou, infelizmente a gente vai ter que dar spoiler da série que a gente vai falar aqui, gente, porque, né, a gente vai ter que entrar na série. Mas é a série Upload, da Amazon Prime Video. A Amazon Prime é a nossa patrocinadora, porque ela é da Twitch, a Twitch patrocina nós, tecnicamente, então, né, nossa, tudo bem. Tô acabei de lembrar que eu tô no canal errado agora, mas vocês entenderam. Enfim.
Ele patrocina a gente em algum lugar que não é esse.
Exatamente.
Aqui ninguém patrocina a gente, então o Globoplay ainda tem espaço.
Exato. Mas... E essa série, a premissa dela é o quê? É um futuro distópico, né? Onde as pessoas... É aquela famosa o cyberpunk, menos cyber, assim, né? Então as pessoas... O custo de vida é alto, as pessoas não vivem bem, a qualidade de vida é ruim, etc, etc, etc. Poluição, coisas do gênero. E a parada da série é o quê? As pessoas, quando elas morrem, elas têm a possibilidade, ou quando elas estão muito velhas, ou enfim, quando elas quiserem, elas têm a possibilidade de fazer um upload da sua mente. E daí elas vivem em um desses paraísos. Tem vários paraísos, né? E na trama que é mostrado pra gente é o da empresa Horizon. Que daí é um lugar, tipo um country club, assim, um grande hotel, onde tem o cara que abre o elevador pra você, diz o andar, recepcionista, todo mundo tem o seu próprio quarto. Só que daí a parada é que tu precisa pagar pra ter essas paradas. Então cada nível tu vai comprando. Ah, o premium tu compra, daí tu consegue ver as vistas da janela. Se tu não tem o premium, tu vê só um paredão na frente da tua janela, assim, sabe? Se tu é mais pobre, tu vai ficar num andar que, sei lá, tem menos coisas. Ou então a comida não tem todo o gosto que poderia ter, esse tipo de coisa. Então é um negócio bem elitizado, realmente. E ele tá nessa Horizon. Só que daí até aí uma série de que mostra essa zoeira e tem um romance ali, ele com o anjo dele, que é a pessoa programadora que fica no mundo real com óculos VR entrando nesse mundo pra resolver os problemas de lá. E cada pessoa que tem grana suficiente pra isso tem um anjo próprio, que é uma pessoa que vai te auxiliar ali nesse mundo. Como se fosse um GM, quem é das antigas aí de MMO. Enfim, né? E beleza, até aí tu vê que é um plot, é uma trama. Ah, ele se apaixona pela anjo dele, que daí, na verdade, ela lá no VR ela tá tipo super bem produzida, na vida real ela é diferente, enfim. É aquela clássico, né? Romancezinho. Até aí, tu pensa, tá, ainda não dá um bom plot, não dá. Só que daí ele começa a perceber algumas coisas. Tem uma subtrama que eu achei muito interessante, que é o quê? Eles estavam criando uma espécie de Horizon, né? Esse paraíso virtual, que ele ia ser gratuito para as pessoas. Tu ia meio que pegar uma tela em branco, assim, tipo, aquela paisagem verde do Windows, tá ligado? E tu ia poder trabalhar para construir. Então, tu ia construir a tua própria casa. Como se fosse um Minecraftzão, assim, saca? Só que sem monstros, sem desafios, né? Tu ia trabalhar lá. Tipo, eles iam dar o espaço, os dados, e em vez de eles ter que ficar desenvolvendo aquilo, tu mesmo ia desenvolver. Porque daí ia se ficar...
Código aberto.
Oi? Tipo um mundo aberto. Código aberto, exatamente. Lembrei. Entendi. Eu achei muito interessante esse plot. Achei bem legal. Por quê? Porque esse cara, quando ele foi pra Horizon a primeira vez, ele sofreu um acidente de carro. E daí ele entende que, na verdade, ele foi assassinado. E ele perdeu algumas memórias. E daí a trama é toda de quem assassinou ele e por que que fizeram isso ser uma parada tão legal. Lógico que tem muito dinheiro envolvido e tudo mais. Só que aí, tipo, a trama vai pra outros caminhos. Tem vários subplots e tal, que plot twist, em cima de plot twist. Enfim. Mas o que daria pra fazer aí, pra quem joga Cyberpunk, é exatamente isso. Tipo, ter este mundo, né, tipo, esse mundo fudido e querer sair dele é uma realidade que acontece muito. Nós temos isso, por exemplo, em Shadowrun, onde tem a Matrix e muitas pessoas vão pra Matrix pra viver essa realidade alternativa e não viver nesse mundo podre, né? A gente tem outros filmes que fazem isso.
Eu achei o plot inicial da série que falou que é sobre Paraíso, eu achei bem normal. E até te dizer que era um plot muito fácil pra estar nesse episódio de hoje. Porque vai construir um paraíso, é só não ser o que parece, né? É só a história não ser exatamente o que parece, que já tem uma trama de RPG aí.
Mas a grande parada, a grande subtrama é essa outra história, né? Do assassinato dele pra... Porque ele tava construindo uma... Esse paraíso gratuito. Só que a parada que é mais legal nisso tudo, nessa a trama da subtrama, da subtrama, da subtrama, é que depois tu descobre... Aí, spoilerzão, tá? Não sei se tu vai assistir ou não, Karina.
Provavelmente não.
Que, na verdade, as pessoas que mataram ele compraram a empresa, que era fazer o negócio gratuito. Porque eles, na verdade, preferem que, as pessoas que vão pra lá trabalhem pra eles. Porque daí tu vai ter um trabalhador eternamente trabalhando pra ti, mesmo depois da morte, sacou? E eu acho engraçado que isso inconscientemente é uma parada que nós estávamos planejando pra uma das séries do movimento RPG de Shadowrun. Um spoiler aí, né? É, que nós temos a Paradiso, que é a nossa campanha de Shadowrun, e a ideia é que vai ser construído um paraíso digital que as pessoas podem trabalhar pra viver nele. Só que aí apresentou-se toda uma subtrama, sabe? Por quê? Porque até então era pra ser uma coisa tipo rebeldes, assim, tipo, lutando contra o sistema das Megacorps e tal, tá ligado? Mas eu não sou o narrador, eu sou só um dos jogadores e que eu conheço o plot porque eu sei aonde vai chegar a história, sabe? Não sei como ela vai chegar até lá e depois de chegar lá, que a história em si vai acontecer. Mas e se tudo isso for um bagulho pra, tipo, escravizar as pessoas eternamente? Mente, saca? Então, tipo, se tu parar pra pensar, essa ideia de tu ter um trabalhador eterno pra ti funciona até pra mundo das trevas, né? Tipo, quando tá jogando Vampira Máscara, por exemplo, muitas pessoas acham que, o meu personagem ele é assim, assim, assado e é combado demais. Uma pessoa normal não seria assim. Mais ou menos, porque a ideia é de... Os vampiros, eles fazem poucos vampiros. Então, quando ele pega uma pessoa, ele escolhe um mortal pra transformar em mortal, ele tem que escolher o mortal a dedo. Então, uma pessoa com as características que ele quer. E querendo ou não, vai ser um escravo desse senhor por muito, muito, muito tempo. Então dá pra pegar essa trama até pra, por exemplo, assim, uma seita, olha só, uma seita de humanos, mundo normal, a princípio, dias atuais, que você vai sair da cidade grande e vai viver numa fazenda, numa comunidade, vamos chamar assim, perfeita. Então você vai trabalhar pra viver lá, tal, 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 tal. E as pessoas começam a ir pra lá e nunca mais voltam. E daí, na verdade, tu vai descobrir depois, o pessoal que é da Camarilla, enfim, ou do Sabá, né, que esse lugar, na verdade, é uma seita que tá fazendo um monte de carniçais. As pessoas estão vivendo lá, estão tomando sangue vampírico, etc, etc. Por que eles estão construindo um exército, sabe? Tipo, tem uma trama aí, já começa por aí. Ou outra coisa muito pior ainda. Tu é um humano e tá vendo essas pessoas irem pra lá e nunca mais voltando. E as pessoas que voltam, às vezes, parece que têm capacidade sobre-humana. E daí a gente joga uma campanha de caçadores. Então, assim, se a gente extrapolar, a gente consegue construir baseado numa série cyberpunk, a gente consegue construir alguma coisa pros dias atuais, sabe? Então, acho que eu dei uma exagerada, Karina. O que que tu acha?
Eu acho que tu pegou uma trama fácil ainda. Tu falou de anjo, e daí eu lembrei de uma que é mais complexa de fazer virar um bom plot, tá? Ela se chama, eu até peguei uma cola, porque faz muito tempo que eu assisti, Ninguém Tá Olhando. Olha só, é uma série do Netflix, da Kéfera. É, eu sei, viu? Eu fui longe. Essa série, ela é uma série onde a gente vê um anjo, que é um anjo novo. Então ele acabou de começar a vida dele como anjo, e daí ele tem umas microasinhas que a asa cresce conforme ele vai fazendo coisas boas, se eu bem me lembro da trama, tá? Mas enfim, qual que é o plot que eu quero dizer? O plot começa com essa história do anjo, que daí ele precisa proteger a Kéfera, que não é a Kéfera, né? Ela tá interpretando um personagem, e ele vai se apaixonando por ela, mas ele vai tentando proteger ela. Ok, até aí, uma trama normal, é uma série de comédia. Tem um lance muito legal, que a parte dos anjos é um grande departamento super burocrático, que eles não sabem por que eles têm que fazer as coisas de certas formas. Então, isso já é uma trama legal, de repente, pra trazer um universo fantástico um pouco diferente do que se espera. Então, sei lá, surpreender os jogadores com, ao invés de ser uma série super heróica, ser uma série com outra pegada. Mas a trama que eu mais gosto é que, conforme as coisas vão acontecendo, eles começam a perceber que o mundo tá muito aleatório, que as coisas... Por Por que que as coisas acontecem da forma como elas acontecem? Por que que aquela burocracia é daquela forma? Conforme eles vão questionando isso, eles vão começando a se perguntar onde Deus está. Porque Deus não está lá naquele escritório. Ele nunca aparece. E eles recebem quem eles têm que proteger no dia num circuito aleatório, supostamente criado por Deus. Deus sabe por que ele faz todas aquelas coisas. E aí, infelizmente, a série foi cancelada. Então a gente não tem o final completo dela, mas quando eles vão procurar Deus, Deus não está lá. Então essa subtrama super legal de tipo um anjo iniciante descobrir que tipo, tá, mas por que isso acontece? Por que as coisas são assim? Como é que... Vou falar com quem é que manda pra entender por que que as coisas acontecem dessa forma. Eu acho que é super legal, assim. E eu gosto muito da ideia de ser uma série de comédia que de repente ela começa a questionar destino e tudo mais. E aí, assim, o final dela é bem legalzinho, assim, é bem gostosinho. E eu acho que dá um super plot de RPG. Tanto tu pegando esse plot do onde está Deus pra jogar uma história e ela ser muito mais séria, inclusive é uma trama também de Supernatural, né? Então tem essa trama em vários outros lugares com sobrenatural. Normalmente os sobrenaturais ficam crescendo, e tem que enfiar anjo porque já acabou com o vampiro, o demônio e tudo mais. Em algum momento chega aí, né? Vai, uma hora tem que chegar nessa trama. Mas dá pra fazer uma mais séria ou dá pra aproveitar esse plot inteirinho da coisa mais comédia que vai ficando mais séria e vai escalando ao longo do tempo. Então, eu acho que essa é uma série que parece que não é, mas eu acho que é um bom plot pra se explorar, assim.
É, dá. A gente até jogou uma one shot de um sistema que me lembrou um pouco o que tu falou, que era uma série onde um sistema onde tu joga, o nome é Morte S.A. A ideia é que a morte, né, é um departamento jurídico. Então, tipo, tu trabalha, tipo, tem cada um tem aquela mesinha com repartiçãozinha quadrada, uma repartição pública. Era isso que eu queria falar, é uma repartição pública. Então, tem o cara que tem o ceifador, e daí, tipo, ele tem o poder do ceifador, mas ele tem o, sei lá, o cara tá andando com o cara é o estagiário, o outro é o cara que tem que achar quem é a pessoa, cada um tem um papel e um item mágico. Eu achei muito legal o jogo, a gente tem essa one shot tá aí na nossa rede vermelha, e é meio isso, né? Tipo, brincar com coisas do sobrenatural como se fossem repartições públicas. É uma coisa meio de brasileiro isso, né? Eu acho, sei. Mas eu acho muito legal.
Não só, tipo, tem Zootopia também, eu acho que faz da burocracia, incentiva muita gente a fazer piadas em volta, assim, né?
Sim.
Trabalhar um pouco, brincar com esses estereótipos. Uma outra que eu lembrei falando disso, que é um bom... É que nem a série que tu falou. É um bom plot em geral, porque sempre dá um bom plot. Mas se você aprofundar, tem coisas muito interessantes. É Drop Dead Diva, que é uma patricinha que morre. E aí, quando ela morre, ela tá lá no céu, ela dá um jeito de voltar, só que ela não volta pro próprio corpo, ela volta pra uma personagem, pra uma pessoa que tá morrendo naquele momento, que é uma advogada. E é uma advogada gorda. Então, a trama que eu disse que é uma trama óbvia e boa, que é tipo voltar pra terra e ter que viver uma outra história e lidar com enfim, os teus problemas, né? Ou os teus preconceitos, ou as coisas que tu não encarou, os teus karmas, muito de forma geral, assim, é uma trama fácil de adaptar e boa, apesar de eu não ter visto isso em RPG muito, assim, mas é uma trama fácil. Mas a coisa toda que torna Drop Dead Diva diferente é porque nessa série, além da coisa óbvia de ser uma garota super conectada com o corpo e voltar num corpo completamente diferente, ter que lidar com os próprios preconceitos, ela volta como advogada e ela não entende nada de advocacia. Então ela tem que aprender muito rápido e ela usa as próprias habilidades dela pra conseguir coisas que a personagem original não conseguia. Então, quando faz esse mix das duas, ela consegue bem mais coisas, assim. Então, tem toda essa pegada também de comédia, de advocacia, de escritório, que eu lembrei, que também é bem legal. Eu acho que teria que dar uma boa adaptada pra outra temática aí, porque, enfim, acho que a gente tá falando só de série de comédia até agora, acho que não é qualquer sistema que vai conseguir se enquadrar e puxar essas temáticas, mas essa coisa de voltar para um universo diferente, uma pegada que a pessoa precisa aprender muito rápido, pode ser uma trama bem interessante.
Muito bom, muito bom. É difícil, assim, enquanto tu tá falando, eu tô tentando puxar alguma, e eu me vejo algumas, mas, tipo, são muito clichês, assim, sabe? Né?
Posso falar mais uma?
Pode, por favor.
Tu vai descobrir que eu só assisto série ruim. Eu acabei de terminar essa e ela tem um final horroroso. E eu adoraria ter uma taverna inteirinha sobre o final desse final. Mas a trama é muito boa. E aí eu não acho que tenha tanto cara de RPG, então a gente teria que adaptar. Mas é Os Outros, da Globoplay, que é uma série que os três primeiros episódios são chuchu beleza, uma maravilha. Que os primeiros episódios eles focam bem numa relação de vizinhos em um condomínio, que todas as pessoas só vão tomando uma decisão errada atrás da outra. E a coisa vai escalando e escalando e escalando. E tipo, eu acho que isso não tem muita, assim, não tem muito cara de trama que a gente vê em RPG, mas eu acho que seria maravilhoso explorar quando não tem um vilão. Quando é só personagens com motivações corretas, mas que são personagens que têm problemas e zonas cinzas e coisas que aonde pegam no calcanhar de Aquiles eles fazem idiotices. E aí tu vê esses personagens todos juntos escalando numa velocidade absurda as coisas que podem acontecer, sabe? Uhum. Então eu acho que isso dá uma ótima trama.
É, com certeza. E tipo, essa parada de... É que assim, né? O RPG... Eu acho que uma das grandes paradas do RPG que precisa ter é um call for action, né? Tipo um...
chamado pra ação.
Isso, obrigado. Obrigado. Eu acho que esse é um diferencial que o RPG precisa ter de um filme. É que nem, por exemplo, assim, ultimamente eu tenho assistido alguns filmes, eu não gosto, tá? Pode ser que tenha muitas pessoas que gostam. Mas tem alguns filmes que eu assisto o filme, ele do começo, meio ao fim, e nada acontece. Eu não gosto particularmente disso. Tipo, tem que ter alguma coisa, tem que ter um... Nem que o final não precisa ser bom. Pode acabar, tipo, todo mundo morreu. Beleza, aconteceu alguma coisa. Mas, tipo, tem alguns filmes que eu assisto e fico, tipo, pensando assim... Cara, sabe? Final aberto, odeio, enfim. E, tipo, eu acho que o RPG, ele meio que precisa disso. Ele precisa de um call for action, assim, uma parada que chama os jogadores. Mas, isso que tu falou de, essa série não tem... Mas pode ter, né? Tipo, pode ser que, tipo, aí a gente pode extrapolar, como é aquela parada da extrapolação que o RPG pode levar, né? Um condomínio, essas pessoas brigaram e beleza, aquilo foi escalando. Eu não assisti a série ainda, tu falou que é ruim, provavelmente não vou assistir o final, mas no final das contas, o pior que eu tava na minha lista pra assistir essa daí, mas não irei mais, talvez. Mas,
enfim. Os três primeiros episódios são maravilhosos, de verdade. Aí tu pensa que o negócio vai continuar tão maravilhoso quanto e daí...
Enfim.
Eles criam um vilão. Tipo, isso é o que eu posso te dizer de melhor. Se tu assistir os três primeiros episódios, todo mundo é errado. Depois tem um grande vilão. Eu acho que isso é meio bosta pra proposta, sabe?
Sim. Enfim, mas tipo, e daí quando tu pega e tu começa a... Quando essa briga começa a estourar, tal, pode ser que, tipo, vire um bagulho tão absurdo que se transforme naquilo, tipo, uma guerra de gangue, uma coisa do gênero. E os players fazem parte de uma gangue, daí eles têm que, tipo... Ou então mesmo, tipo, eles fazem parte de uma família, e daí depois, no final das contas, eles descobrem que a outra família tava certa o tempo todo, ou que nenhuma das duas famílias tava errada, eles precisam resolver isso de alguma forma. Existe possibilidade de um RPG disso, só que não pode ser simplesmente sem ação, né? Ação não é uma palavra... Não seria a palavra correta pro RPG. RPG pode não ter ação, né? O Vampiro à Máscara pode ser tão político quanto pessoas sentadas em uma mesa conversando. Pode acontecer uma campanha inteira de Vampiro à Máscara com o pessoal somente sentado definindo coisas da cidade. Uma campanha, uma história, enfim, uma crônica inteira. Mas o que eu quero dizer, tipo, precisa ter o que fazer. Eu acho que é melhor que a ação, né? E algumas séries a gente até... conseguiria encaixar isso, né? Por exemplo, que a gente até falou do Big Bang Theory, por exemplo, né? Que tem aquela questão por mais que isso seja pouco explorado no começo da série, né? Eles estão estudando uma coisa, né? Que é a teoria do Big Bang, a teoria de cordas. Eles não, né? O Sheldon, tá? Então tem ainda isso. Então,
mano, tava lá o tempo inteiro, né? Não é que eles tiram no final da série e resolvem engatilhar isso. Tava lá o tempo inteiro. Tava na nossa cara.
Exato. Então, tipo, tem alguma coisa acontecendo. O Howard, ele vai pro espaço. Então tem coisas, tem possibilidades aí que a gente pode explorar, fazer um mini plot e tal. Mas não é aquele negócio de, tipo, construir uma campanha em cima da série. Mas não é exatamente esse o nosso propósito. O nosso propósito é pegar ideias e transformar em plots, né? Então é mais sobre isso, né? A gente pode pegar aí uma série, por exemplo, como por exemplo The Office. O The Office tem, cara, dá pra fazer várias. Um episódio de The Office tem as filiais, né? Cada filial tem determinados. Tem os funcionários, eles estavam fazendo corte de custos, daí o Michael. o... Caraca, esqueci, o Dwight e o Jim vão... Tu já assistiu The Office?
Tá. Duas vezes.
Os três vão lá numa, na outra filial e daí tentam roubar, fazer um tipo um prank e roubar a impressora e tal. Por que que não, então, pegar esse episódio e usar ele como um plot no sentido de... Ah, vocês são mercenários, as filiais estão se degladiando, uma delas vai ser destruída. A gente tá falando de cyberpunk aqui, provavelmente, falando de mega corporação. E a gente contratou vocês pra sabotar a filial X... E tu pode pegar tanto o nome dos personagens de uma da série, quanto os lugares, quanto alguns pequenos signos. Mas a grande ideia é tu pegar toda a série, tu consegue pegar um episódio, pelo menos, que tu consiga fazer uma essa chamada, né, da aventura, né?
E também tu pode pegar plot de personagem, né? Tipo, Two and a Half Men. É uma série sobre nada também. Mas tu pode pegar muito bem o arco do Charlie, pensando que ele é um cara que não se conecta com nada no mundo, nada. E aí, de repente, o irmão dele vem morar com ele com uma criança. Então, tu pode pegar um personagem muito parecido com isso e enfiar uma trama familiar pra que ele se desenvolva. E, tipo, a série, no final das contas, não é sobre o desenvolvimento do Charlie lá pelas tantas, param de explorar isso, mas tem tudo isso no começo, assim, ele reaprendendo o lugar dele no mundo diante de uma criança, que é a moral da série, assim, né? Tipo, ele colocando em xeque as decisões dele, a maneira como ele vive, e se importando com o sobrinho e tal. Então, tipo, tu pode pegar essa trama e tu pode deixá-la bem séria e desvincular completamente de Two and a Half Men, ou tu pode trazer ela num personagem, numa aventura mais leve e fazer... E, nossa, tem um monte de filme dos anos 90 que explora meio que isso, assim, sei lá...
O grupo de aventureiros agora tá com uma criança que precisa levar pra tal lugar. Pronto. Encontraram isso. Uma criança abandonada. O que vocês vão fazer? Não dá pra sair degolando o Goblin na frente da criança. E aí...
Exato, então, tipo, tem muita coisa que dá pra tu aproveitar. A gente falou de várias séries de grandes dados, mas eu defendi no começo, no off, né, que o How I Met Your Mother é uma grande quest, né, porque tem a grande quest que é encontrar sua mãe, né, como eu conheci sua mãe, e tem as pequenas quests no meio. Então, How I Met Your Mother é uma série que dá pra tu te inspirar muito sobre construção de trama e construção de quests de tamanhos diferentes. Então, tem quests que é de um dia. Tem, cara, eles fazem uma quest com o Marshall, simplesmente tem tendo que andar através de... pra chegar no casamento a tempo, tipo, sabe? E os caras conseguem fazer disso uma trama de um episódio inteiro. Então, eu acho que é inspirador pra tu tirar tramas onde não existe e criar plots onde não tem mais. Então, acho que sempre dá pra pegar coisas ali e se inspirar mesmo. Mesmo que não necessariamente no plot da série, sabe?
Exatamente. E às vezes até mesmo pra criação de um personagem, né? Tipo, ah, fica muito mais fácil, claro. Porque, né... Mas, às vezes, pegar uma trama... De, é que nem aquela história, né? Ah, vou te contar a história de um filme que eu fiquei aterrorizado. Ah, era um filme de assassinato. Eles recente se mudaram para um apartamento novo, e uma casa nova, e daí veio um assassino e matou todos os irmãos e a mãe do cara, e deixou só o pai e o filho vivos. Ah, procurando Nemo, tá ligado? Tipo, é sobre isso. Então, tu pegar uma história que, tipo, não é horrorosa e transformar num horror, às vezes, também é uma coisa interessante a se fazer. Então, tu pegar a história de, tipo assim, cara, vocês estão indo... Eu tô trocando totalmente o tema, mas eu não vou nem continuar nessa minha linha de raciocínio, mas já imaginou pra onde eu iria nadar, né? Mas, enfim, tipo, quase tudo que tu for pegar hoje, tu consegue transformar em alguma coisa de repente com um pouco de criatividade e inserção de alguns elementos, obviamente, né? É, como a gente falou, né? Tipo, tem séries que viram um RPG que tu pega assim, ó, série, pronto, tá aqui um RPG. Mas tem outras que tu vai ter que meu Deus, o que tá acontecendo com o raciocínio? Tu vai ter que lapidar até ter uma coisa minimamente usável nos jogos, né? Mas eu acho que para um narrador, esse é o grande macete, sabe? Porque quando fica muito fácil, quando tu faz coisas só fáceis, só usa signos, só usa coisas, tramas comuns, coisas do gênero, vai perdendo um pouco a graça, principalmente quando tu tá jogando com um grupo de muito tempo, né? Agora, quando tu pega e vai com uma coisa totalmente nova pro teu grupo de muito tempo, é uma coisa que sabe, todo mundo fica tipo, caralho, que massa, sabe, tipo, e é só um pouco sobre isso, né, consegue imputar qualquer tipo de trama no meio de uma história, não é uma questão de como se, não, mas a minha história é sobre a grande, ah, vamos lá, um exemplo, Dragonlance, que vai matar os dragões que estão vindo e destruindo o reino, blá, 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 blá. Cara, às vezes o grupo só quer fazer uma quest na taverna, onde eles acordam e de repente um deles sumiu e eles precisam descobrir o que aconteceu, e aí tu tem um pega hangover e é isso, cara, tipo, é sobre isso. Às vezes as histórias não precisam ser tão épicas, elas precisam ser, às vezes sim, precisa ter uma escala, né, mas às vezes o grupo só quer dar risada, e tem mestres que eu acho que isso é um erro, mas isso é meu ponto de vista, não sou o dono da verdade, mas eu acho que é um erro do mestre quando ele quer que tudo seja épico. Ah, não, hoje vocês derrotaram o pequeno dragão, amanhã vocês vão derrotar o grande dragão, pra depois derrotar o dragão supremo, e o grupo nunca respira, tá sempre correndo atrás do próprio rabo, e eu acho isso péssimo, sabe? Eu acho que é importante para um grupo que ele se organize, que se ele se reúne, que ele vá pra taverna, que ele tenha aquele dia de piada, que ele, sabe? Eu acho que isso é importante. Isso eu tô falando de medieval, mas funciona para os dias atuais também. Ah, o vampiro precisa ir pro Elísio, o Shadowrunner precisa ir num bar encher a cara antes de ir pra uma missão. Tu pode pegar qualquer RPG aí, tem que ter esses momentos de lazer de personagem para tu desenvolver a própria trama do personagem. Porque depois tem aquela situação de que os narradores... Ah, o meu grupo não consegue se colocar na posição do personagem. Daí tu vai ver o cara só, tipo, nunca deixou eles desenvolverem as próprias histórias, tá ligado? Mas aí eu já mudei totalmente o foco da coisa. Mas,
mudou.
Karina, vamos pra rodada final, então, pra gente encerrar essa... mais essa taverna aí do Anão Tagarela. E vamos pra uma última série. Essa daí, quer quebrar as regras, uma série que seria... que é muito boa. Não, fazer o contrário. Uma série que parece que ia ser um bom plot, mas não é.
Puta merda, mas aí que quebrou as pernas.
Ó,
mas... tem uma em mente?
Não. Ó, eu tenho uma série que tá aqui, ó. Que eu acho que assim, ela é uma série muito boa como trama de ficção. Mas eu acho que hoje em dia, é que eu tenho uma maturidade diferente hoje em dia, né? Eu hoje não acho que jogar com vilões seja uma coisa legal. Vilão, sabe? Porque meio que o RPG pra mim é uma coisa de eu quero sentir como aquele personagem faria, sabe? E, então eu não sei se isso seria uma história legal, mas pro Breaking Bad, uma puta de uma história boa, assim, é sensacional. A ideia até começa como uma ideia de ele quer fazer algo pela família, mas no final das contas ele só é um filho da puta, né? Acaba assim. O Jesse, que tem uma história um pouco mais de anti-herói, ele não queria ter matado ninguém que foi morto, todas essas histórias que acontecem, mas o Walter não, né? Ele é um vilão, ponto. Então assim, uma trama de Breaking Bad, onde você tem que produzir droga, eu não sei se é uma trama que eu me sentiria confortável em jogar. Ah, mas tu joga Vampira Máscara e mata pessoas. Não é necessariamente. Oi?
É que em Vampira Máscara tu tá interpretando também um personagem que não é humano. Sei lá, tem uma outra pegada, né?
É, mas não necessariamente. Nem todo vampiro, até porque a ideia do vampiro é tu não matar muitos humanos. Primeiro, tu não quer chamar atenção. Segundo, se tu ficar sugando sangue do humano totalmente, tu diminui tua humanidade. Isso vai ser ruim pra ti. Então, tipo, a parada é tu não matar tantos humanos. Tu sugar e deixar a fonte lá, tá ligado? Então assim, não sei, eu particularmente acho que não daria um plot muito bom, mas isso é uma coisa talvez muito pessoal aí, muito pessoal. E você,
Nessa Karina? Mesma linha, uma série que eu acho ótima e que talvez exatamente por eu achar provavelmente a melhor série do mundo é House. Eu acho House sensacional. Inclusive, a grande propaganda de Breaking Bad que me fizeram é que era melhor que House. E eu nunca passei, sei lá, do quarto episódio de Breaking Bad, porque eu acho bem ruim.
Nossa, Karina. Se tivesse falado isso antes, eu nem te chamava.
É, tu sabe que tem algumas coisas que arrisca minha carteirinha de nerd, né? Uma delas é não gostar de Senhor dos Anéis. Não gostar do Tolkien. Senhor dos Anéis é legal. Tolkien, não. É. Não, Senhor dos Anéis é bem bom. E o Hobbit é uma perfeição, tá? Mesmo livro. Então, é só Senhor dos Anéis e os outros que são chato pra cara. Mas enfim, não quero falar da minha carteirinha de nerd, porque eu não quero ser caçada. Já arrisquei ela muito, porque eu vivo botando minhas opiniões no na mesa. Mas House eu acho a melhor série ever. E eu acho que eu sempre me imaginei, tipo, fazendo alguma coisa parecida. E até acho que a inspiração no próprio House, que é um anti-herói, que é um personagem que pensa, tipo, aquele episódio dos bebês, que ele faz a conta de eu posso perder 7 bebês ou eu mato um com certeza pra salvar 6, que é um dos primeiros episódios que é o que estabelece o personagem com o raciocínio dele. É muito legal. É, eu gosto muito desse anti-heroísmo, mas eu acho que a série em si, tipo, cara, é isso, entendeu? Tem um personagem. Não tem um plot bom. Os plots não são bons, na verdade. É... todo o rolê do hospital acho bem difícil de adaptar, porque a moral é que ele é muito, 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 muito inteligente, que ele saca muito, 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 muito. Então são tramas bem difíceis de adaptar, assim. Então eu acho que qualquer coisa que fosse tentar se parecer com House, a gente ia perceber que...
é só lucro.
O que dá pra aproveitar é a moral do personagem. Isso sim, mas o plot mesmo não dá um bom RPG, na minha opinião.
Olha aí, muito bom, muito bom. Se você discorda da nossa opinião, a gente comenta aí embaixo, muito importante pra gente. Queria agradecer quem estava com a gente aí até agora, muito obrigado, galera. Essa semana ainda temos muitas lives aí no Movimento RPG. Amanhã nós temos uma... falamos de Vampira Máscara? Amanhã nós temos Caçadores... mentira, não é Caçadores. Amanhã nós temos Carniçais, o Vício Fatal. A nossa... Fatal! Parecia agora um... sei lá. Enfim. Mas nós vamos ter a nossa série de Caçadores. Eu falei Caçadores de novo.
Começa com C e A, os dois.
Tá, Carniçais, galera. Estamos tendo a nossa série de Carniçais. Tá, estreia amanhã. O nome da série é No Escuro, O Sangue Ainda é Vermelho, tá? Uma campanha, uma crônica aí de Carniçais, eu falo de novo. Que vai ser narrada pelo Raul.
Eu acho muito legal que o Mundo das Trevas tem esse rolê que, tipo, não é uma campanha, é uma crônica, sabe?
Exato.
Não é um mestre, é um narrador. Eu acho
é porque é storytelling, legal, né? Então não é RPG.
Não é RPG, é outra coisa.
Exatamente.
Meu, eu acho interessante de verdade, porque as palavras, elas têm poder, né? Então eu sempre fico muito curiosa com as escolhas.
Sim. E, bom, começa amanhã, galera, então não percam, vai ser muito legal, tá? Quarta-feira nós temos continuação de Conhaque Sabor Veneno, uma série em The Day After Ragnarok, no sistema de Savage Worlds. The Day After Ragnarok basicamente é um Segunda Guerra Mundial, guerra rolando, de repente os nazistas invocam o Ragnarok, com isso libertam a... A Jörmungand, que é a serpente, que ela literalmente fica em cima do continente. Ela mostra no mapa a serpente. E quando eles matam ela, o sangue dela, né, o veneno dela se espalha e destrói vários lugares. Então, basicamente, estamos jogando nesse mundo envenenado, destruído, cheio de mutações, após os nazistas fazerem esse tipo... eu não posso falar essa palavra. Após os inimigos aí fazerem essa burrice absurda. E, cara, tá bem legal porque é Guilda dos Guardiões com Segunda Guerra Mundial. Então é medieval com Segunda Guerra Mundial, tá muito bacana. O primeiro episódio já foi tiroteio, espadada e bomba, literalmente. Foi bem bacana. E amanhã, quarta-feira teremos o segundo episódio dessa continuação, vai ser muito legal. Herbst tá narrando pra gente. Quinta-feira nós temos a nossa série em... Império de Jade, já tá na terceira temporada. Sombras do Passado é o nome da série. E vai começar a terceira temporada, episódio 1, na próxima quinta-feira, galera. Não percam, vai ser muito legal. Acompanhem com a gente. O último episódio da segunda temporada acabou com o personagem quase morrendo. Não sei o que esperar, sinceramente. Enfim. E sexta-feira nós temos mais uma estreia, mas eu vou falar um pouquinho mais sobre ela mais pertinho do dia. Galera, é isso então. Eu vou encerrando essa live aqui. Eu ia falar pra ficarem aí, mas não tem raid aqui. Então é isso, galera. A gente se vê amanhã. Valeu, falou. Tchau.
Tchau.
E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas twitch.tv/mrpgoficial.